Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores aprovam requerimento para que proposta que define trabalho escravo seja mais bem analisada pelo Senado.
Delcídio do Amaral deve apresentar defesa ao Conselho de Ética até 18 de fevereiro.
Plenário aprova projeto que estabelece políticas públicas para a primeira infância.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, deve apresentar a defesa prévia ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar logo após o Carnaval.
E até o final de março, o processo contra o ex-líder do governo deverá ser concluído pela manutenção ou perda do mandato. Mais informações com a repórter Yara Farias Borges.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, tem até o dia 18 de fevereiro para encaminhar sua defesa prévia ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. Assim que receber a defesa, o relator, o senador Ataídes de Oliveira, do PSDB de Tocantins, terá o prazo de 5 dias úteis para apresentar o relatório preliminar. O senador Ataídes explica que esse parecer inicial será submetido ao Conselho de Ética, que vai decidir se aceita ou não a representação.
Uma vez sendo aceito pelo Conselho de Ética, abre-se uma nova fase, então, que é a fase de ouvir algumas pessoas, né? E aí, então, posterior, apresentar o relatório final, onde o senador Delcídio também irá apresentar a sua defesa final. Feito isso, então, volta novamente para o Conselho de Ética, para o pleno do Conselho de Ética, e o Conselho, então, decide pela cassação ou não.
Na hipótese de resolver pela cassação do senador Delcídio do Amaral, a decisão do Conselho de Ética será examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, pelo Plenário do Senado. O senador Delcídio do Amaral está preso desde 25 de novembro, a pedido do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, por entender que o senador tentou obstruir as investigações. A representação contra Delcídio no Conselho de Ética foi apresentada em 1º de dezembro pela Rede Sustentabilidade e o Partido Popular Socialista. Na opinião do senador Ataídes Oliveira, o Conselho de Ética deve concluir o processo até o final de março.
O vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014, o indiano Kailash Satyarthi, esteve hoje no Senado para tratar do trabalho escravo no Brasil.
Foi aprovado o requerimento para que o assunto seja mais discutido nas comissões temáticas e não seja votado de imediato pelo plenário. Repórter Marcela Cunha.
Ele liderou um movimento na Índia que libertou mais de 80 mil crianças de diversas formas de escravidão. Agora, o objetivo é evitar que o projeto que define trabalho escravo e prevê a expropriação de terras onde ele seja constatado seja apreciado como está pelo plenário. Para isso, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, conseguiu reunir as assinaturas necessárias para um requerimento pedindo que a proposta seja antes debatida pelas comissões temáticas da Casa. Isso porque, por se tratar de um projeto da Agenda Brasil, ele teve sua tramitação acelerada. Porém, alguns senadores defendem que ainda existem alguns pontos que precisam ser acertados. Segundo o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, os principais são a retirada das atuais definições de situação degradante e jornada exaustiva.
Para nós, jornada exaustiva e trabalho degradante é símbolo conforme a OIT de trabalho escravo. Então nós queremos assegurar esses dois pontos. Aí o resto a gente pode votar. O trabalho escravo a gente proíbe e não regulamenta.
Segundo Paim, também é preciso debater o assunto nos estados, principalmente aqueles que registram os maiores índices de trabalho escravo, como Pará, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, criticou o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff ontem na abertura dos trabalhos legislativos, quando ela defendeu a recriação da CPMF. Regufe garantiu que a proposta não terá o seu voto.
O senador lembrou que a carga tributária do Brasil hoje já é muito grande, representando 36% do PIB, o Produto Interno Bruto, sendo todos os países do BRICS, por exemplo.
Para Regufe, ao invés de recriar a CPMF, que, segundo lembrou, tem um efeito cascata, pois resulta no aumento dos preços dos serviços e produtos, o governo deveria se preocupar em reduzir a carga tributária.
Porque reduzindo essa carga tributária, facilita a geração de emprego, a geração de renda, a economia vai se movimentar mais, o país vai poder se desenvolver. O que vai facilitar o crescimento econômico é a redução da carga, que é isso que o país tinha que estar preocupado em fazer, que é isso que o governo tinha que estar preocupado em fazer, e não o aumento dessa carga.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a volta da CPMF e também a prorrogação da desvinculação das receitas da União até 2023.
A DRU permite ao governo usar livremente 20% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas, e explicou o porquê.
Essas duas medidas irão dar o espaço necessário para a administração da política fiscal até que as reformas de médio e longo prazo comecem a produzir seus efeitos, o que reitera o caráter provisório da CPMF. Ela só vigerá até que as reformas mais duradouras sejam sentidas.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, afirmou que é de todos os brasileiros a responsabilidade para controlar o mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como a dengue, zika e chikungunya.
Por isso, não basta a população aguardar apenas o poder público fazer a sua parte, disse o senador. Todos devem participar ativamente dessa batalha, limpando áreas onde se acumula água para impedir a procriação do mosquito.
José Medeiros ainda elogiou a sinceridade do ministro da Saúde, Marcelo Castro, que recentemente afirmou que o país está perdendo a guerra para o mosquito.
Eu creio que eu nunca vi um ministro ser tão lúcido. É isso que realmente a sociedade espera. É que os homens públicos venham e digam a verdade. Chega da retórica, chega da enrolação. Ele chegou e disse, nós estamos perdendo a guerra para o mosquito. E estamos.
E o senador Teomário Mota, do PDT, alertou para os incêndios em Roraima. Ele disse que a Defesa Civil do Estado não está preparada para combater esses incêndios florestais. Por isso, pediu apoio de profissionais do governo federal e de outros estados.
O estado de Roraima vive hoje a crise da seca e dos incêndios. É fogo para todo lado, queimando a floresta, queimando a produção, queimando os animais, queimando o campo. Enfim, um total descontrole. O estado de Roraima está numa crise quase que absoluta.
O plenário aprovou há pouco o projeto que estabelece políticas públicas para a primeira infância. A proposta amplia as licenças maternidade e paternidade no setor privado. Mais informações com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. O marco legal da primeira infância vai obrigar os governos federal, estaduais e municipais a criarem e a implementarem políticas públicas na faixa etária de 0 a 6 anos. A relatora, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou que os cuidados nos 6 primeiros anos de vida de uma criança vão definir o futuro do país. A proposta amplia a licença paternidade de 5 para 15 dias e a maternidade no setor privado de 4 para 6 meses, desde que a empresa participe do programa em troca de deduções tributárias. O projeto determina também que o poder público ofereça brinquedotecas nas comunidades. A proposta ainda trata da gestação como o respeito à escolha da mulher onde ela deseja fazer o parto, com a presença de um acompanhante. O projeto, que também assegura o direito das crianças com pai ou mãe presa, segue agora para a sanção presidencial. E ao destacar a unanimidade do plenário, o vice-presidente da Casa, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ressaltou o fato de esse projeto ter sido o primeiro aprovado no início desse ano legislativo. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.